Os nossos trabalhos de hoje e começo por dar nota das substituições que temos hoje. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz será substituída pelo Sr. Deputado Pedro do Carmo, que irá chegar, entretanto. E da parte do LIVRE, tenho a indicação de que o Sr. Deputado Jorge Pinto será substituído pela Sra. Deputada Filipa Pinto. E assim sendo, e porque já é do meu conhecimento que já está presente o Dr. Artur António Mota, vou chamá-lo para começarmos então a audição de hoje. Vamos então retomar os nossos trabalhos e vamos fazer a audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares do Dr. Artur Mota, na qualidade de Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Comando Subregional do Alto Tâmega e Barroso da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E cabe-me informar, portanto, o Sr. Comandante, de que no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, ela própria se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, o Sr. Comandante obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Esta audição organiza-se em três momentos, sendo que o primeiro é de opção por parte do Sr. Comandante, tendo direito a uma intervenção inicial, se assim o desejar. Portanto, começo por perguntar se pretende usar esse tempo inicial para fazer essa intervenção. Agradeço que responda para o micro.
Ora, com a sua autorização, senhora, cumprimentar os presentes, na pessoa da senhora Presidente, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Apenas uma breve alusão ao meu percurso académico e profissional, só para enquadrar aqui um bocadinho a minha questão, a minha passagem neste momento pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Portanto, aparece doutor, mas eu sou engenheiro de formação, tirei o curso de engenharia florestal e sou mestre também em engenharia florestal, mas de qualquer maneira isso é insignificante para o caso. Portanto, em termos daquilo que foi o meu percurso de vida e que, de certa forma, pode também contribuir algo para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, eu sou o filho de um guarda florestal, vivi toda a vida na floresta, depois tirei um curso de engenharia florestal, já nessa altura com o meu pai participávamos muitas vezes nos incêndios, noutro contexto completamente diferente deste, isto há uns anos valentes atrás, e portanto conheço um bocadinho da evolução daquilo que foram os incêndios àquela data para aquilo que são agora. tanto em termos daquilo que é o comportamento do fogo, como em termos daquilo que será o combate. Portanto, nesse aspecto, se depois entenderem que eu posso aportar aqui alguma coisa que venha a melhorar o vosso relatório, que sei que depois tenho que produzir, completamente à vontade. Pronto, dizer que depois tirei o curso de Engenharia Florestal, depois fiz o mestrado também, fui comandante de bombeiros, e em 2021 vim para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, fui segundo comandante distrital em Vila Real, e desde 1 de janeiro de 2023 sou o comandante sub-regional no Alto Tâmega Barroso. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada. E assim sendo, vamos dar início então a esta primeira ronda. E nesta primeira ronda, cada grupo parlamentar tem um tempo destinado para efetuar perguntas ao Sr. Comandante. Por norma, utilizam o sistema pergunta-resposta. Portanto, dentro do tempo de cada grupo parlamentar, responderá diretamente ao Sr. Deputado conforme vão fazendo as perguntas. E nesta audição cabe abrir esta primeira ronda, o grupo parlamentar do PS, e dou então a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho, dispõe de 4 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar um preço especial ao Sr. Comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Sub-Regional do Alto Sâmiga e Barroso. E muito obrigada pela breve exposição que aqui nos fez. Vou-lhe fazer algumas questões, tal como a senhora Presidente da CPI deu nota, que é um modelo pergunta-resposta. Na sequência, de facto, dos incêndios de 2025, importa então apurar com rigor como funcionou a resposta operacional num território do Alto Tâmega e Barroso, quais os meios mobilizados, as dificuldades que foram sentidas no terreno e que lições foram retiradas para o futuro. Antes de entrar em alguma questão mais técnica, queria começar por recordar que o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito são os negócios relacionados com os incêndios rurais e, nesse contexto, colocar-lhe algumas questões mais dirigidas à sua experiência operacional no terreno e àquilo que acompanhou enquanto Comandante Regional da Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega. No exercício das suas funções operacionais da coordenação regional, teve conhecimento, direto ou indireto, ou por informação transmitida a nível operacional, de situações em que os procedimentos de adjudicação, contratação pública em concreto, de aluguer de meios aéreos, podem ter sido condicionados por práticas concertadas entre empresas fornecedoras, designadamente através de alertas internos, suspeitas transmitidas no terreno ou informações provenientes de outras entidades.
Ora, cumprimentadamente, Sra. Deputada, em relação à questão que me coloca, portanto, naquilo que concerne aos incêndios do ano 2025, tenho aqui um apanhado, se interessar para o caso, nós tivemos no Alto Tâmega e Barroso 577 ocorrências durante o ano, tivemos 9.883 hectares de área ardida. Posso-lhe também dizer que, em termos de meios que nós conseguimos alocar ao combate daquelas ocorrências, nós tivemos 15.733 operacionais, num total de 3.998 meios terrestres e 573 vezes que empenhamos os meios aéreos. Portanto, daquilo que foi a resposta, eu julgo que não falhou ali nada, tivemos meios suficientes, sempre que foram pedidos e solicitados nós tivemos meios, tivemos grupos de reforço. Tivemos ali uma particularidade que foi, recebemos muitos incêndios de Espanha que nos entraram por Montalegre e Chaves, metade desta área foi proveniente de incêndios que vieram do território espanhol. Inclusive, tivemos equipas nossas durante a noite a fazer combate nas habitações em Espanha, em aldeias de Espanha, porque eles nem sequer tinham meios para lá colocar. E, portanto, pediram-nos a nós e nós contribuímos com esses meios. Portanto, em termos daquilo que foi o combate aos incêndios, acho que não há nada de significativo a reportar. Correu dentro da normalidade. Em relação à questão do negócio do fogo, não consigo identificar nada que me possa levar a alguma conclusão nesse sentido.
Muito obrigada. Ainda no âmbito do negócio de fogo, teve conhecimento a nível operacional e logístico de situações relacionadas com aquisição, contratualização e fornecimento de meios e materiais de combate aos incêndios, nomeadamente viaturas, equipamentos de proteção civil, mangueiras, máquinas de rasto ou outros equipamentos que tenham levantado suspeitas de irregularidades, favorecimento ou eventual algum negócio ilícito?
Em relação a essa questão, Sra. Deputada, não me, como acabei por referir na minha primeira intervenção, eu sempre me foquei mais na parte operacional. A mim, desde que eu tenha necessidade dos meios e eles cheguem para me ajudar a resolver as questões mais operacionais, nunca foi minha preocupação saber como é que esses meios eram obtidos. Portanto, confesso a minha pouca experiência nesse campo. Não consigo dizer se sim, se há, se não há, não faço ideia.
Muito obrigada. Vou-lhe falar de uma questão concreta. Deu nota da sua experiência, portanto, enquanto criança nas terras do Barroso, Altamegui Barroso, portanto, conhece bem a situação. Ao longo da sua, agora reportando para a sua experiência, algum dia teve conhecimento de negócios paralelos de madeira ardida?
Nesse caso, assim, em concreto, não. Portanto, eu julgo que poderia haver aí algum boato nesse sentido, isto reportando há 30 anos atrás, em que os incêndios eram muito menos severos do que aquilo que são agora, portanto, ardia muito menos, e em alguns momentos do mercado, portanto, era possível, se calhar, haver alguma falta de madeira, e isto mais, se calhar, até em áreas comunitárias, em áreas baldias, e poderiam passar, ou tentar passar essa mensagem, porque, de facto, a nível dos serviços florestais e outras entidades gestoras de baldios, não era fácil eles, portanto, fazerem marcações e abaterem pinhal, até porque fazia-se a resinagem, e, portanto, material linhoso com valor entre os 35 e 40 de diâmetro, quase ninguém abatia, porque eles precisavam desse material para outros fins e para a resinagem. E poderia, porventura, haver aí alguma questão, alguém que levantasse alguma questão do género, assisto, vocês não vendem, não fazem marcações, mas ser desses, se calhar já vendiam. Agora, recentemente, não me parece que haja qualquer, até porque a maior parte dos proprietários terem madeireiros para tirar a madeira toda que eles têm disponível.
Muito obrigada. Em sua opinião, entende que houve reforço atempado de meios humanos e materiais durante o período crítico?
Peço desculpa, perguntou-me em 2025? Sim. Sim, não tenho qualquer indicação de falta de meios. Na minha sub-região, pelo menos, e nós temos, o ano passado até em concreto, nós mesmo assim, como houve bastante atividade, tanto na nossa sub-região como noutra, ainda conseguimos formatar equipas e brigadas de sobretudo bombeiros, para ir ajudar os vizinhos, quanto mais precisavam. Fizemos isso ainda 12 ou 13 vezes. Portanto, mesmo com fracos ou com poucos meios, só temos 11 corpos de bombeiros, mas mesmo assim tivemos num gesto de solidariedade, ainda conseguimos meter equipas também a ajudar os outros quando precisavam. E, portanto, sempre que nós precisamos, também tivemos sempre disponibilidade, tivemos muitos grupos de reforço que foram de baixo do sul para cima e acho que nesse ponto de vista correu bem.
Obrigada, Sr. Comandante. Então, dá nota que houve alguma dificuldade em determinado momento na mobilização de meios?
Não, nós dificuldade não tivemos. Tivemos eram os incêndios com muita simultaneidade e com muito, portanto, sempre que nós, os incêndios arrancavam com muita violência e como arrancavam com muita violência tínhamos que guarnecer o teatro de operações, muitas vezes em situações excepcionais, os meios demoravam algum tempo a chegar, mas nunca sentimos falta deles, em 2025, se foi isso que me perguntou.
Muito obrigada. Uma questão concreta em relação à articulação com outras entidades. Em sua opinião, como é que decorreu a articulação com os municípios, neste caso, o ICNF e outras entidades que também operam no território?
Portanto, nós em relação a esse assunto no Alto Tâmega e Barroso, a nível de equipas de sapadores florestais, portanto, geridas neste período crítico pelo ICNF, nós temos 32 equipas e temos mais duas brigadas, portanto, num total de 190 mais ou menos operacionais. É claro que se me pergunta se o funcionamento é o melhor para concorrer para o combate aos incêndios, se calhar muitas vezes não é, porque eles mesmo no serviço público pertencem a outras entidades que não ao Estado. E como tal, muitas vezes quem os quer coordenar não tem essa facilidade porque nem sempre estão disponíveis, porque se já tiverem outros serviços marcados, mas de qualquer forma dão-nos alguma ajuda bastante importante, sobretudo depois na vigilância pós-incêndio, porque libertam-nos as equipas de bombeiros para nós as termos prontas para outras primeiras intervenções. E, portanto, desse ponto de vista há bastante coordenação, há bom entendimento. As câmaras também nunca se negaram a nada, mesmo máquinas de arrasto e tudo são sempre bastante ativas. O Serviço Municipal de Proteção Civil também, só temos 6 municípios, temos muita proximidade, está tudo à distância de um telefonema, tanto presentes de câmara como acho que nesse aspecto o Alto Tâmega e Barroso está bem.
Muito obrigada. Houve, então, na sua opinião, prontidão na resposta. Estamos a falar de um território com características muito particulares, um território sobretudo de montanha. Acha que o território estava devidamente preparado para ocorrências e gestão em relação, por exemplo, às faixas de gestão de combustível? Acha que o território está devidamente preparado ou não? O território apresenta algumas dificuldades que depois potenciam episódios mais graves?
Portanto, nós, o Alto Tâmega e Barroso, temos ali algumas particularidades. Temos terrenos bastante acidentados, temos concelhos com muita floresta, temos outros concelhos que são mais abrangidos exclusivamente por matos. O fogo, sobretudo em Monte Alegre, Boticas, que também pertencem à sub-região, é uma cultura, aquilo é ancestral. Portanto, faz parte da cultura daquelas pessoas terem fogo nas florestas, tanto para renovar os pastos, como para a própria limpeza dos lameiros. Portanto, ali não podemos, no meu ponto de vista, temos que arranjar sempre uma maneira de estarmos ao lado dessas pessoas. Nunca podemos, nem nunca pode haver ninguém a querer proibir ali o fogo, porque o fogo faz parte da cultura daquelas pessoas. Agora, em termos das faixas de gestão de combustíveis, sobretudo das redes primárias, nós, às vezes, a questão da faixa com os 120 metros e que supostamente era para nos ajudar no combate, nem sempre isso acontece, porque depois a periodicidade com que essas faixas têm que ser limpas ou deveriam ser limpas, quanto mais for cortado o extrato arbustivo e o extrato arbóreo, mais lugar dá às herbáceas. E as herbáceas, na altura do verão, como estão disponíveis, muitas vezes ele reduz ali a intensidade, mas depois, como atingem proporções com as alterações climáticas, e não só, mas atingem proporções mais rápido, muitas vezes essas faixas que deveriam servir para interromper e para parar o incêndio ainda servem para o acelerar. E, portanto, não sei até que ponto é que, se calhar, essas faixas não deveriam ser equacionadas, a sua constituição, a sua materialização, em vez de cortarem as árvores, se calhar deixá-las ficar, mas meter árvores que fossem mais ignífugas, mais resistentes ao fogo, e que, de certa forma, evitavam o aparecimento dos matos, ou porque o domínio pelo sol, se o mato estiver à sombra, não cresce tanto. Isto em termos assim, muito simbólicos e simplistas. E, portanto, muitas vezes o cortar e deixar faixas sem nada não é, do meu ponto de vista, o mais correto, porque a manutenção fica caríssima. Ter que fazer a limpeza de uma rede primária todos os anos, os seus autarcas deitam as mãos à cabeça, porque no início ainda vão fazendo porque há financiamentos públicos, mas depois, quando é preciso fazer a manutenção, não é fácil. E, portanto, teríamos que arranjar aqui uma situação de equilíbrio, algo que, com financiamentos, porque o interior, a nossa sub-região, sobretudo, está muito, muito despovoada, há falta de gente. Antigamente havia muita gente que usava o mato para os animais e para a agricultura. Hoje em dia não há. Essas aldeias está tudo a ficar deserto. E, como tal, o mato vai crescendo. Vai crescendo é arranjar maneira de o gerir. Antigamente havia agricultura de subsistência. Os quintais em volta das casas serviam muitas vezes de zona tampão. O incêndio chegava ali, os combatentes estavam tranquilos, fechavam um campo de batata, chegavam um campo de milho e parava. Hoje em dia, com o abandono da agricultura, os incêndios, ao chegar junto às casas, é quando eles aceleram mais. E por isso é que, mesmo a nível dos combatentes, muitas vezes temos que os posicionar junto às habitações, entretanto no monte vai ardendo.
Obrigada, Sr. Comandante. Quase para terminar, gostava de fazer uma questão, que é, já deu nota da dimensão da área ardida em 2025, qual é que é a percentagem da área ardida em relação a 2024 e quais foram os impactos reais nas populações, nas habitações, nas populações agrícolas, na floresta, na zona do Alto Tâmega e Barroso? Muito obrigada.
Ora bem, nós em termos de área ardida, no ano 2024 tivemos 8.602 hectares, 415 ocorrências. No ano de 2025 tivemos 577 ocorrências, 9.883 hectares. Portanto, isto em termos de área ardida é muito semelhante. Mesmo aqui, nós tivemos foi uma particularidade, é porque nós, aqueles territórios de montanha, sobretudo Monte Alegre, assim, arde muito durante o inverno. E como arde durante o inverno, cria-nos ali algumas faixas de descontinuidade que nos ajudam depois no verão. E ao chegar ao verão, quando os incêndios iniciam, muitas vezes atingindo essas faixas de contenção que arderam durante o inverno, é mais fácil e ajudam no combate. Por isso é que nós este ano, não sei se interessar aqui para o caso, já estamos com 265 ocorrências só de janeiro até maio, e já estamos aqui pelos dados do SEGIF com 3.494 hectares ardidos na sub-região, no total, isto em 2 ou 3 municípios, 2 ou 3 concelhos.
Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Comandante. Só, qual é que é o impacto sobre as populações, as habitações?
Peço desculpa, não concluí. Portanto, isto em termos do impacto era o que eu estava a dizer na questão anterior. Portanto, as pessoas necessitam de ter as áreas tratadas com fogo. Há um mecanismo de apoio à realização de queimadas que está a cargo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que muitas vezes aquilo como tem que ser planeado, há uma janela muito curta, há um intervalo muito curto de meteorologia em que isso é possível fazer dentro daquela janela de prescrição. E, portanto, não é suficiente. Eles têm um território também muito grande e não conseguem chegar a todo lado. Por isso é que aqui, se calhar, haver aqui alguma simbiose, digamos assim, havia um instrumento, que não sei se é conhecido, do Regulamento de Fogo Técnico, que era o fogo de gestão. Aquilo, quando foi idealizado, quando foi pensado, estava preparado para, de certa forma, havia um incêndio numa zona em que havia um plano de fogo controlado aprovado. Era um incêndio que iniciava num sítio qualquer, mas ao chegar àquela área deixava de ser tratado como um incêndio e passava a ser tratado como fogo de gestão. Então, não oferecia qualquer perigo, não corria risco, não havia risco para populações, nem para pessoas, nem para habitações, e geria-se, desde que tivesse um técnico credenciado, uma equipa de bombeiros para fazer o apoio, ia-se gerindo. E, portanto, dessa forma dava resposta a estas questões, às pessoas que, de certa forma, precisam do fogo para limpar, para renovar os pastos para os animais, precisam mesmo, a própria caça também precisa de áreas tratadas com fogo, e de certa forma arranjar aqui um meio termo que não fosse proibitivo para usar esse fogo, tanto para a renovação dos pastos como depois para as zonas de tampão, para nos ajudar depois o combate durante o verão.
Agora sim, muito obrigada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre. Senhora Deputada Filipa Pinto, dispõe de 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Comandante. Quero começar por agradecer a sua vinda. Esta comissão tem-nos permitido entrar com bastante detalhe nos aspectos que circundam a prevenção e o combate de incêndios em Portugal, em particular nos últimos anos. E a região onde desempenha as suas funções é uma região que tem sido, como tantas outras, muito fustigada pelos incêndios rurais, como tão bem aqui explicou e caracterizou. E além da preocupação normal decorrente da época que agora se inicia este ano, o trabalho de limpeza de terreno já foi descrito como hercúleo e em contrarrelógio pela Presidente da Comunidade Intermunicipal, o que nos deixa antever que, particularmente depois do inverno difícil que tivemos e com muita destruição, este verão vai ser também uma época muito complicada. E assim importa ouvir quem lida com estas questões no terreno e perceber então o que tem falhado, quais são hoje os principais constrangimentos operacionais, que capacidade real existe de prevenção e primeira intervenção e de que forma estão a ser articulados os meios humanos e logísticos para responder a uma época que se antevê como especialmente exigente. E atendendo ao objeto desta comissão, eu ia começar por lhe perguntar especificamente sobre se tem conhecimento da existência de indícios de negócios ilícitos associados à prevenção e ao combate aos incêndios rurais, incluindo contratação de meios, aquisição de equipamentos, gestão de operações ou decisões de acionamento do Comando Nacional, Regional ou Subregional do Alto Tâmega e Barroso, da ANPC, mas curiosamente já respondeu a essa questão. E, portanto, como já respondeu negativamente a todos estes pontos, Sr. Comandante, eu vou passar para questões de ordem mais operacional e técnica. E na semana passada houve a apresentação do Programa Subregional de Ação do Alto Tâmega e Barroso, um documento que define as principais linhas de atuação na área da proteção e gestão integrada de fogos rurais na região até 2030. E aproveito que está aqui também para nos dizer um pouco mais sobre este assunto. Eu gostava de perceber qual foi a sua intervenção e da sua equipa se participou na elaboração deste programa, dado o seu enorme contributo que poderia ter sido aprovado e, se foi aproveitado. E se sabe dizer-nos de que forma é que o diagnóstico do território contribuiu para a sua elaboração e como foram feitas, de um modo geral, a escolha das medidas e prioridades definidas até 2030?
Muito boa tarde, Sra. Deputada. Muito obrigado pela questão. De facto, sim, nós, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, participou na elaboração do documento, do Plano Subregional. E nós, a Autoridade delineou estrategicamente, é responsável pela rede secundária de faixas de gestão de combustível. O Alto Tâmega e Barroso, que também não é, nesse caso, e como eu disse anteriormente, aquilo, houve ali alguns contratempos. Eu participei a nível deliberativo, tínhamos uma técnica da autoridade que tratou da parte do planeamento, portanto, que seria a parte executiva, digamos assim. Trocamos ali algumas pressões. Eu desenvolvi a minha atividade sempre no Alto Tâmega e Barroso, numa associação florestal. Enquanto técnico florestal, conheço bem, mais ou menos bem, o território. E também já acompanhei de perto a tal questão da rede secundária. Nós ali tivemos alguns constrangimentos, nomeadamente depois na sua aprovação, mas por parte da Guarda Nacional Republicana, porque o entendimento deles, que é mais fácil, compreende-se, eles só votariam a favor se a rede secundária tivesse que ser executada todos os anos, a rede secundária, porque os aglomerados e os edificados também têm que limpar todos os anos. Como eu acabei de dizer há bocado, as autarquias não têm capacidade financeira, nem sequer há recursos humanos, nem mecânicos, nem manuais, que permitam fazer uma execução todos os anos de uma área de uns milhões de hectares que custa um balúrdio e que, de certa forma, depois, cumprindo os prazos, tem que estar limpa até ao fim de maio. É impossível todos os anos toda a rede secundária do Alto Tâmega e Barroso, neste caso, de todos os municípios, ser executada nesses prazos. Então foi proposto um planeamento. Em função da área do risco, poderia ser feita dois em dois anos ou três em três, em função do histórico daquilo que, de certa forma, era o objetivo dessa rede secundária. O entendimento deles não é assim. Ela foi aprovada na mesma, mas com um voto contra. Como se sabe, se calhar era a questão que me ia colocar a seguir, por isso é que eu já estou a responder. Se isso vai trazer constrangimentos ou não, não sei. Porque depois nós vamos ter que aquilo vai verter para os planos municipais de execução. O planeamento não sendo feito, portanto, o planeamento existe e é que vai ditar onde é que têm que ser feitas essas faixas. Se depois, ao fazerem a fiscalização, não sei se vai sobrar para os municípios, no caso de não estarem executadas, eles serem advertidos, ou não sei, é uma questão que já não consigo responder porque não está fora da minha alçada. Em termos do plano, do documento, parece-me que é um documento que deveria ser o mais abrangente e, de certa forma, haver recursos ou ir mais de encontro à realidade de cada sub-região. Porque mesmo que haja financiamento para o executar, não há capacidade, não há empreiteiros suficientes para executar tanta obra em tão pouco tempo.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Mais uma pergunta. Nestes 3 anos que já passaram, desde que começou a desempenhar as suas atuais funções, identifica tendências de redução de risco de incêndio e alteração de comportamentos da sua prática no terreno e destes 3 anos, com certeza já terá uma ideia se este tipo de redução, se há uma redução do risco de incêndio. E foram retiradas conclusões de incêndios recentes da região, como o de Chaves e Monte Alegre do ano passado, para corrigir falhas anteriores de prevenção ou combate? Pergunto. Aliás, de modo geral, existe uma análise posterior a um incêndio de grandes dimensões ou a avaliação é feita apenas de forma pontual, sem uma análise sistematizada que permita identificar falhas estruturais na coordenação? Obrigada.
Parabéns, Sra. Deputada. Nós, em relação a esse assunto, também deve ser do conhecimento da maior parte dos presentes, nós em 2022 tivemos um incêndio que fez o percurso, que este incêndio que entrou de Espanha, que entrou em Chaves, em 2022 demorou uma semana a fazer o percurso que agora fez num dia e meio, em sentido contrário. Portanto, isso já quer dizer alguma coisa sobre o comportamento do fogo. E depois, era a tal questão que eu falava inicialmente, a sucessão dos vários incêndios leva, em termos de flora, leva à redução de algumas espécies em detrimento de outras. E, portanto, depois o que vai ficar são os tais finos, as herbáceas, e que depois, de certa forma, avançam, porque há muitas projeções que, ao pegarem nesse material, entram logo em ignição e depois, com muita velocidade, se espalham. A questão do despovoamento, a questão da falta de limpezas dos aglomerados, a questão, muitas vezes, das continuidades e que o interface urbano-florestal praticamente é muito tenue. E, portanto, o incêndio avança e facilmente se aproxima das habitações. E, portanto, isso será sempre o constrangimento com que teremos que lidar no futuro, é os incêndios serem cada vez com comportamentos mais agressivos para o combate. O combate tem que ser priorizado junto às habitações, porque é um dos nossos objetivos, é que não haja perdas humanas. E, como tal, muitas vezes, se calhar, vamos ter que ter opções. E essas opções partirão, de certa forma, do nosso ponto de vista, para a prevenção e para a proteção de habitações e das suas populações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Fernando Queiroga, faz favor. 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Caro Comandante, é um gosto vê-lo nesta reunião. Costumamos estar noutras situações bem mais aflitos, hoje não estamos tão aflitos e, portanto, estamos mais descansados e, portanto, sabe qual é o objeto desta comissão. E, independentemente do Sr. Comandante ter dito já que não tem conhecimento, mas eu faço-lhe uma pergunta mais objetiva. Naturalmente que dos meios aéreos sei que não tem nada a ver com isso, falaremos deles a seguir, mas tivemos aqui já ex-presidentes, presidentes da ANEPS, que sabemos que os sub-regionais são o braço armado do Nacional. E esta questão da aflição, da fiscalização, das despesas do DECIR, alguma vez o seu comandante teve alguma noção, teve alguma percepção, teve algum conhecimento de algum negócio menos lícito?
Muito boa tarde, Sr. Deputado. Também é um gosto estar aqui neste espaço com todos vocês. Portanto, de certa forma, foi como eu disse, não tenho conhecimento, nunca me foquei especialmente nesse assunto, porque não me diz respeito. Diz-me respeito, mas não tenho, nem sequer tenho tempo, nem para andar a investigar nada disso. E eu, todas as pessoas são pessoas de bem, e eu quero, acima de tudo, é que estejam todos alinhados na questão do combate. É claro que se há mais atividade, é normal haverem mais despesas, não é? E, portanto, desse ponto de vista, não nada tenho presente que me diga que há algum negócio ilícito ou que há uns que favorecem mais uns do que outros. Nunca tive essa percepção.
Muito bem, Sr. Comandante. Poderia terminar aqui a nossa reunião, mas vamos à parte operacional, que também vai dando alguns ensinamentos, e digo-lhe que tem sido de uma forma muito clara, muito objetiva, muito simples, mas muito objetiva a sua explicação. Mas, se calhar, nós discutimos aqui alguns assuntos, porque é que arde tanto. E eu, o percurso da vida do Sr. Comandante, já o disse, de onde veio, qual era a função do seu pai. Eu digo-lhe assim, nesse tempo a floresta era cuidada, e sabemos de quem foi a decisão de desaparecer com os guardas florestais. Não terá sido essa uma razão para haver mais incêndios e com grande dimensão?
Poderá estar relacionado, Sr. Deputado. Eu não, o que eu disse foi isto há 30 anos atrás, se calhar nem tanto. Eu posso partilhar também aqui uma, só a título de curiosidade. Eu era pequenino e estávamos numa casa florestal. Cada vez que ardia, eu ia para a sebe da casa tocar uma corneta e o pessoal todo da aldeia, e na aldeia, nas aldeias havia muita gente, ao contrário de agora, toda a gente se aproximava, o pessoal tocava o sino e toda a gente ia e toda a gente apagava, ajudava a apagar os incêndios. Os incêndios eram controlados, eram apagados muito mais rápido pela questão de haver muito menos combustível. E, portanto, o guarda florestal não tinha a sua área de intervenção, conhecia-se, lhe cortassem um pinheiro, ele sabia que lhe tinham cortado o pinheiro. Havia muito respeito pela floresta. Atualmente, não sei de quem foi a culpa de ter acabado com os guardas florestais, há outras entidades que se calhar também concorrem para o mesmo fim. São tempos diferentes, não posso precisar, se ainda houvessem os guardas florestais, se seria de outra forma ou não. Eles próprios começaram a querer sair das casas florestais e andar em viaturas, porque iam para meios mais evoluídos, mais urbanos. Eu sei o que passei, porque vivi em 3 casas florestais e passava dias e dias que não via ninguém. E, portanto, se calhar por isso, naqueles tempos eram épocas difíceis. Hoje em dia as próprias casas já não têm, se calhar estão muito mais bem localizadas.
Ultrapassada esta questão do tempo, comandante, vamos voltar. No seu percurso na ANEPS, foi comandante de bombeiros, que também convivi consigo, foi segundo comandante distrital e comandante subregional. Comandante, diga-me uma coisa. Não sente diferença em termos operacionais nesta questão da divisão do distrital para a subregião, a disponibilidade e a celeridade de acionar meios, as autorizações do regional? O comandante regional tem sensibilidade para esta coisa de libertar meios? Comandante, o que me pode dizer sobre isso?
Sr. Deputado, em relação a essa questão, portanto, isto é... Quando as pessoas estão atrapalhadas com um determinado incêndio que está a progredir mais violentamente, é normal quererem muitos meios e que toda a gente olhe um bocadinho para o seu território. Quando eu estava como segundo comandante distrital em Vila Real, isto parece que não, mas há 5 anos atrás os corpos de bombeiros tinham muito mais gente do que têm agora. Não sei se o Sr. Deputado tem essa noção. Mas os corpos de bombeiros têm perdido muita gente ultimamente. Não sei se esta questão que está agora a ser discutida da carreira e do estatuto do bombeiro se vai resolver o problema. Eu espero que sim, sinceramente espero que sim. Porque se a divisão administrativa, a forma como os comandos subregionais ou distritais funcionam, se interfere alguma coisa na quantidade de elementos de operacionais que têm nos corpos de bombeiros, não. Se os corpos de bombeiros, por estarem em sub-regiões ou por estarem em distritos, mostram mais disponibilidade, eu julgo que tanto faz estar por distritos como por sub-regiões, não há ali fronteiras. Os próprios bombeiros do sul do distrito de Vila Real, não há nada que não os possa deixar transitar para a parte norte. Nós, nas primeiras intervenções, quando é uma ocorrência, dando um caso concreto de Vila Pouca ou outro lado qualquer, nós, se Cruz Branca ou Cruz Verde estiver mais próxima, nós já ativamos, assim como ativamos por proximidade, independentemente de ser do distrito de Vila Real ou ser da sub-região do Alto Tâmega e Barroso e da sub-região do Douro. Se temos que evoluir no sentido de não haver um dispositivo, que eu acho que o dispositivo especial de combate a incêndios, cada sub-região tem o seu. Portanto, tem verbas próprias para as equipas. Todas as equipas que os bombeiros nos conseguirem dar, nós temos financiamento para todos. Tomáramos nós era termos mais. Portanto, se quando o acionamento já em ataque ampliado, quando há muitas ignições, quando há muitas ocorrências, há um princípio de tentar não mexer no dispositivo de combate que está afeto a cada sub-região e criar um dispositivo de reforço. E, portanto, nesses casos cria-se um grupo de reforço a incêndios florestais, que será com pessoas que não estão nesse dispositivo, que é para não estar a comprometer esse dispositivo. Portanto, se houver essa disponibilidade, tanto faz ser do Douro, como faz ser do Porto, como faz ser do outro lado qualquer, este dispositivo junta-se e vai dar apoio, sem prejudicar o dispositivo que está afeto a cada sub-região, neste caso.
Ó, comandante, falamos a mesma linguagem, como sabe. Eu tenho responsabilidades também numa associação humanitária e, portanto, sabemos a mesma linguagem. E eu disse-lhe no início que apreciei a sua intervenção com clareza. Ó, Sr. Comandante, nós sabemos o que se passou em Vila Pouca. O comandante pediu ao seu colega da sub-região ao lado e não lhe cedeu elementos que estavam lá estacionados num corpo de bombeiros. É verdade ou não?
É verdade, Sr. Deputado, e por isso é que eu acabei por fazer a explicação dos meios que estavam disponíveis de combate, que eram do dispositivo da sub-região, e dos meios que poderiam vir em reforço. Os meios que estavam disponíveis, que eram para aquela sub-região, deveria ter havido ali mais celeridade na sua movimentação para nos dar apoio, isso é evidente, e o Sr. Deputado acompanhou como eu acompanhei, não há qualquer dúvida. Começaram a haver ignições, começaram a haver incêndios na zona do Douro, o pessoal começou-se a retrair um bocadinho mais e, primeiramente, é como digo, tiveram algum receio de deixar ir os meios todos e depois precisarem deles na sub-região deles. Acho que o que se passou foi um bocadinho isso.
Oh, comandante, eu quero que esteja à vontade porque nós, no final desta CPI, nós queremos sugerir algumas situações que sejam melhoradas. No, o que correu, correu mal. Portanto, não estamos aqui sem desprendidos de qualquer coisa. E eu sei... Também ando no terreno e sei como é que isto funciona e, portanto, às vezes há má vontade. E nesta questão houve má vontade de um colega seu. E às vezes andamos aqui a discutir coisas e há uma pessoa concreta, objetiva, que foi a culpada daquilo ou demais. Porque se tivesse disponibilizado os meios, era o que tinha acontecido. Mas pronto, também isso já sabemos, lá se há de resolver a contendo e em tempo. Sr. Comandante, agora outra questão que lhe pergunto, que sei que é uma sua preocupação, aliás, foi também agora enviado para as associações, a questão da sala de operações. Está com falta de operacionais, de técnicos. O que é que me pode dizer sobre isso?
Sr. Deputado, em relação a isso, sinto esse problema quase todos os dias, porque o Comando Sub-Regional do Altâmega e Barroso, como sabe, abriu e iniciou a sua função no dia 1 de janeiro de 2023 com dois operadores de telecomunicações na sala de comunicações. Nunca houve capacidade, abriram dois concursos em mobilidade, não ficaram os dois desertos, concorreu alguém que depois não quis ir para lá. Entretanto, nós recorremos, como também sabe, aos corpos de bombeiros. Neste momento posso lhe dizer que tenho lá operadores de reforço, que são os OPAT, que se calhar mais habilitados ou tão habilitados como a maior parte dos OPTEL, dos funcionários que já estão há muitos anos na casa, na autoridade. É pena não haver, se calhar, não digo vontade, digo alguém que pegasse a sério nos comandos sub-regionais, porque esta indefinição, se são para continuar ou se não são para continuar, também não ajuda nada, é o meu ponto de vista. Porque se de facto, quando aquilo iniciou em janeiro de 2023, toda a gente estivesse focada nos comandos sub-regionais, os fortalecesse com os recursos que eram exigidos, se já tivesse aberto um concurso externo, não sei, depois vocês a nível político melhor sabem como é que isso funciona do que eu, mas a mim disseram-me sempre que as finanças não autorizavam, que tinham que esgotar as possibilidades todas dentro da mobilidade. Claro que a mobilidade, quem é que vai pedir mobilidade para um sítio onde supostamente em novembro irá fechar, que é o que circula aí na comunicação. Se vai fechar, ninguém concorre. Este ano estamos com mais dificuldades em guarnecer a sala, precisamente por esse facto. Nós tínhamos um funcionário, um assistente técnico, que estava na secretaria, com tanta indefinição se ia continuar a ter trabalho ou não, ele era aqui de Lisboa, pediu mobilidade para Aveiro. Ninguém consegue dizer que não numa situação dessas. Eu, pelo menos, não me sinto à vontade de estar a dar um parecer desfavorável a um senhor que quer tratar da vida dele e depois a seguir isso chegava a novembro, fechavam o comando sub-regional e ele vinha bater à porta a mim. Está a ver? Então agora vou para onde? Portanto, não sei se está a perceber. Eu estou a falar consigo, abertamente consigo, como falo com toda a gente. Acho que é a minha maneira de ser. Muitas vezes, se calhar, aí cedo-me um bocadinho pela simplicidade com que transmito os meus pensamentos. Mas é assim, Temos dificuldade em ter pessoal. A minha opinião é que, se posso transmiti-la também, não sei, independentemente de estarmos por sub-regiões ou por distritos, eu sou apologista que as unidades de gestão, quanto mais pequenas forem, melhores são de gerir, mais fáceis são de gerir. E, portanto, o haver comandos subregionais com 6 municípios, com uma determinada área de intervenção, como a nossa, que o senhor tão bem conhece, que em termos de homogeneidade está bem delimitada, o Altamira Barroso, acho que em termos de subregião está muito uniforme e está muito bem conseguida. Do ponto de vista da proteção civil, independentemente de estarmos em Chaves ou estarmos em Vila Real, de ser uma subregião ou ser um distrito, não me parece que isso vá trazer grande coisa de diferente. Por outro lado, tem a questão social, que eu muitas vezes, e com a minha frontalidade também posso aqui dizer, se estamos numa zona de interior, onde já há poucos empregos, onde há dificuldade em fixarmos população, se ainda vamos fechar uma infraestrutura que nos pode lá ter mais 20 e tal postos de trabalho, ou seja, 20 e tal famílias, eu, para mim, pensando só desse ponto de vista, se eu fosse político, era o único a não querer que aquilo fechasse. Mas isso é o meu ponto de vista, como o senhor me pediu para eu dizer, estou a ser o mais transparente possível.
Muito bem, comandante. Mas também não tem funcionários, portanto, estamos aqui igual. Comandante, outra questão. Há vários agentes de proteção civil num teatro de operações, desde GNR, sapadores florestais, enfim, uma série de situações. E por vezes, porque está estas subdivisões que não foi para toda a gente, só foi para os bombeiros, infelizmente só foi para os bombeiros, em termos de coordenação, no teatro de operações, o que é que o comandante nos pode dizer? Há gente que chega ao teatro de operações sem avisar, sai do teatro de operações sem avisar, por vezes conta-se com uma equipa numa frente e depois não está lá nada, porque há algumas instituições que acham que são independentes, que não têm que dar, porque não estão nesta divisão subregional. Como é que é coordenar, ou se nunca teve problemas de coordenar estes meios?
Sr. Deputado, não sei se percebi bem a questão. A questão de estarem organizadas por sub-regiões, para além da Proteção Civil ou dos bombeiros, como o senhor referiu, o ICNF, que no fundo são a seguir aos bombeiros, quem também consegue aportar mais gente no dispositivo, também estão organizados por sub-regiões. E, portanto, desse ponto de vista, eles têm também a unidade deles no Altamira e Barroso. A nível das Forças de Segurança, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, a Polícia de Segurança Pública só tem em Chaves e tem em Vila Real, não nos traz qualquer constrangimento pelo facto de eles não estarem organizados por sub-regiões. Nós temos o nosso oficial de ligação do Centro de Coordenação Operacional da Polícia, temos o das Forças Armadas, temos o da GNR, não sentimos qualquer diferença em estar por distritos ou estar por sub-regiões, do nosso ponto de vista enquanto coordenadores do Centro de Coordenação Operacional. A nível dos incêndios, teatros de operações, por norma, os incêndios no Altâmega e Barroso só assumimos o comando 2 ou 3 vezes. De resto, tem sido tudo sempre assumido pelos comandantes de bombeiros. Não me têm reportado que haja qualquer problema nesse sentido, a nível das várias forças. Se há equipas de bombeiros de outra sub-região, também não há ninguém que saia sem autorização do comandante das operações de socorro. Não sei qual era a questão verdadeiramente, se há alguma entidade que lhe tenham dito que saia do teatro de operações sem pedir autorização ao comandante das operações de socorro? Que eu saiba, não.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado João Tilly, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, bem-vindo à nossa Comissão de Inquérito, que pretende averiguar se existem ou não e quais os negócios que envolvem, direto ou indiretamente, negócios ilícitos, obviamente, esta indústria, como alguns lhe chamam, a indústria dos incêndios. E a primeira pergunta que lhe faço, já disse que não tem provas de que exista qualquer tipo de negócio, então faço-lhe a pergunta ao contrário. Pode também garantir-nos que não existe nada de ilícito nos negócios que envolvem o combate aos incêndios?
Sr. Deputado, muito obrigado também pela questão. É como eu digo, não tenho conhecimento, nem porque a nível do combate, quando se trata de meios de combate, sejam eles de que tipo for, nunca passa por nós a aquisição nem dos materiais, nem dos equipamentos, e portanto não lhe consigo responder a essa questão. Não tenho conhecimento de nada que seja, não parece que haja alguém que receba para ir fazer o combate numa determinada zona ou para não ir fazer noutra zona, não tenho qualquer conhecimento nesse sentido.
Não estava a referir-me exatamente a receber para fazer o combate. Faço a pergunta de outra maneira. Poderá haver alguém que esteja a receber para atear o fogo para que depois haja combate ao incêndio?
Também não consigo responder essa pergunta porque eu acho que nós, infelizmente, temos tido fogo para dar e para vender. Portanto, não me parece que seja preciso haver mais fogo para o pessoal ter onde combater. Acho que é exatamente o oposto. Tomaram muitas vezes os combatentes não ter tanta atividade porque recebiam na mesma e não tinham gastos.
Mas é exatamente por isso é que nós temos um número de incêndios e de área ardida que é a maior da Europa. E somos um país pequenino. Portanto, alguma coisa deve estar aqui a acontecer. Não são as alterações climáticas, que elas não existem só em Portugal. Existem em toda a Europa e nos países do digamos, da Europa do Sul, onde nós nos encontramos. A verdade é que nós temos, por exemplo, salto já aqui para outra pergunta, por exemplo, tivemos este ano de 2026, já tivemos 10 mil hectares ardidos, já tivemos 2 mil incêndios e num ano em que houve os terrenos completamente alagados e um ano de frio. Na Serra da Estrela nevou ainda há poucos dias. Portanto, apesar de todo o frio e apesar de toda a tempestade que houve e o comboio de tempestades, nós tivemos o dobro dos incêndios do ano passado e mais do dobro da área ardida. Acha isso normal?
Sr. Deputado, como lhe digo, normal pode não ser, mas até pela questão do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, que está em vigor a partir do dia 15, e só a partir do dia 15 de maio é que há lugar ao pagamento das despesas no combate. Portanto, acaba por ser um contrassenso. Porque se de janeiro a maio é quando há mais, houve esta atividade toda, e se não há pagamento para isso, o dinheiro está a sair de alguma coisa, mas sai das associações, não sai do Estado, porque nós, enquanto autoridade, não pagamos esse serviço. Sai das associações, sai dos municípios, sai de outras entidades que não do dispositivo especial de combate a incêndios.
Mas como as associações de bombeiros não fabricam dinheiro, depois no final do ano terão que ir buscar a algum lado, não?
Sairá dos cofres, não sei, não sei dizer, porque já fui comandante, mas nunca fui presidente.
É que não há almoços grátis, como sabe. Portanto, nós sabemos que os bombeiros se fartam de se queixar de que realmente não conseguem suportar os custos do combate a incêndios e do resto da sua programação. Mas, no final do ano, a verdade é que nenhuma associação de bombeiros vai à falência e, portanto, o dinheiro tem que aparecer.
É como eu digo, Sr. Deputado, não conheço o verdadeiro funcionamento das casas das associações, não sei responder a essa questão.
São 1.000 milhões por ano só para os bombeiros, Sr. Comandante, como deve saber. Para os incêndios são mais de 1.000 milhões. E neste momento temos detido 103 pessoas detidas este ano só, mais 35 do que o ano passado, por incendiarismo. E há 65 incendiários presos mesmo condenados. Acha normal estes números num país tão pequeno como o nosso?
Sim, as causas, sobretudo na sub-região onde eu desenvolvo a minha atividade, estão nesta fase até agora, estão acometidas essencialmente, até tenho aqui se quiserem mais dados mais concretos, portanto estão 60% e tal, portanto 55% estão do uso do fogo para queimadas para a gestão de pasto, até agora. Temos aqui 16% em 2026 uso para queimadas de sobrantes, portanto isto no fundo são queimadas que o pessoal começa a fazer e depois deixam fugir. Isto assim de uma forma simplista de transmitir aqui a ideia. O incendiarismo, o ano passado, por exemplo, o ano de 2025 esteve nos 17%, este ano vai no 6%. Incendiarismo, indivíduos inimputáveis. Portanto, não sei aqui se há alguma causa e efeito, se esta questão, como eu iniciei a minha intervenção por dizer que o fogo que era cultural e que de certa forma fazia falta em alguns territórios, se o pessoal se acha também dono dos territórios e acha que pode queimar quanto quer, não sei se terá alguma causa e efeito por aí, porque sobretudo as áreas que nós temos tido mais afetadas são áreas de matos. E as áreas de matos, muitas vezes, quando o incêndio evolui para sítios onde não se estava a contar que ele evoluísse, e queimam algum pinhal. mas ignições exatamente em Pinhal não se têm verificado. Isto estou a falar em Pinhal porque na minha sub-região é o padrão, é o que existe com mais quantidade.
No entanto, o Sr. Comandante que nós inquirimos ontem, e está a gravação com certeza na RTV, deu-nos outros números. Deu-nos que realmente as queimadas eram 16%, mas o incendiarismo, ele até lhe chamou outra coisa, chamou-lhe vandalismo. O vandalismo chegava a 36%, que é muito mais do que as queimadas.
Mas, senhor, no Alto Minho, só no Alto Minho, senhor deputado, peço desculpa, o meu colega foi no Alto Minho, eu estou a falar do Alto Tâmega Barroso.
No entanto, senhor comandante, de noite e de madrugada não há queimadas. Os proprietários, os pastores não fazem queimadas de madrugada. E nós vemos que quase metade dos incêndios que acontecem, e especialmente entre esses, são os mais ferozes, são aqueles chamados sexta geração, e também explica porquê, porque, como ontem também disse, mas a gente tem que se repetir, é que durante a noite ninguém dá conta do incêndio tão rapidamente, não é? Quando se dá conta do incêndio, às 3 da manhã já são 4, ou já são 5, e depois tudo aquilo atrasa, e de manhã, quando se começa a combater, já o incêndio assumiu proporções grandes. E, portanto, chegam à sexta geração. À noite e de madrugada não há queimadas. A que é que se devem estes incêndios, que são quase 50% dos que acontecem, na sua opinião?
Não sei, na minha sub-região, por acaso, esse padrão dos incêndios durante a noite, dos incêndios noturnos, acaba por não ter tanta expressão assim. Portanto, eu tenho mesmo a minha sala de operações, mesmo com poucos recursos, mas liga-me sempre que há incêndios, e para saber se é preciso reforçar e se há condições, e põe-me sempre ao corrente. E não há registro de grandes incêndios a iniciar à noite. Portanto, o padrão ali, se de facto há algum incendiarismo ou se há alguém que precise das áreas tratadas, eu também acho que deverão ter alguns mecanismos para iniciar durante a noite, porque não há vigias, não há pessoal a ver, mas também o incêndio durante a noite, sobretudo até agora durante o inverno, arde com menos intensidade. E, portanto, também será a pessoa que quer, se calhar, limpar algum bocado do seu território, dos seus campos, e que não quer que se saiba quem é, e então chega e põe, e depois vira costas e vai-se embora. Na minha área, sobretudo, não me parece que haja ali origem criminosa, não me parece que haja nada. Como lhe digo, a situação é cultural, as pessoas acham que podem queimar porque aquilo sempre foi deles, são eles que utilizam, e, portanto, acho que desse ponto de vista não, nem deveriam ser incriminados.
A verdade é que depois provocam prejuízo de milhões, não é? Ontem o seu colega, que foi aqui inquirido, disse até outra coisa curiosa que tem a ver também com isso, os incêndios de inverno. Ora, os incêndios de inverno que seguem o padrão horário. Ou seja, do inverno o dia acaba mais cedo, a noite começa mais cedo e os incêndios começam mais cedo. No verão, como o dia é maior, os incêndios começam até mais tarde. Isso pode justificar algum tipo de descuido. Mas os incêndios de noite e de madrugada não são descuidos, Sr. Comandante. Concorda?
Eu até me arriscava em tons de brincadeira a dizer que os próprios incendiários conhecem mais do comportamento do fogo do que os próprios combatentes, do que nós. E eles muitas vezes procuram os momentos certos em que há o vento a favor, eles sabem exatamente onde pôr e onde é que ele vai parar, e portanto nesta fase, e sobretudo neste conjunto de incêndios que aconteceram no Alto Tâmega Barroso, a maior parte deles iniciaram durante ali na hora do dia, na hora de maior calor, durante seguir ao almoço, por ali. E, portanto, será, de certa forma, o período em que estão reunidas melhores condições para o incêndio iniciar e para evoluir.
No entanto, o incêndio não se inicia sozinho. Portanto, as nossas alterações climáticas, por mais calor que esteja, o pinheiro não começa a arder, nem o eucalipto. Portanto, alguém tem que atear, não é verdade?
Sim, sim.
É que ninguém fala nisso. Toda a gente fala, o incêndio, como é que se vai combater? Mas o incêndio começa em algum lado, e essa é a nossa preocupação. Se não houvesse incendiários, não havia incêndios, concorda?
Exatamente, sim. Haverá algum ou outro que seja por descuidos. O que eu iniciei a minha apresentação por dizer de 2022, iniciou com um pneu que rebentou junto a uma autoestrada e queimou 5 mil hectares. Portanto...
É um caso, e sim. A trevoada sei que é outro, e as linhas de alta tensão são outro. Mas os outros milhares não são causas naturais, são mesmo causas provocadas por nós. Última pergunta. É que quando se fala em incendiarismo, pensa-se que estamos a falar de pouco valor. Não. O combate aos incêndios custa-nos a nós entre 1.000 a 3.000 milhões por ano. E se houvesse vigilância nas matas, nós poderíamos poupar muito dinheiro. Não concorda?
Sim, a vigilância está atribuída à Guarda Nacional Republicana. Tem-se dado também passos importantes, julgo eu, nesse sentido. sobretudo nós lá no Altâmega Barroso possuímos torres de vigia, que são reforçadas agora em que entraram os de primeira ordem, depois iniciam os de segunda no mês de julho. Ajudam bastante, são postos de vigia que estão lá sempre pessoas em permanência, que à primeira detecção eles comunicam logo, nós avançamos logo com os meios aéreos, com meios em triangulação, portanto a primeira intervenção, e nós temos tido até bastante sucesso, também tenho esses dados, se depois preferirem, precisarem que os forneça. Temos tido bastante sucesso, nós temos uma taxa de sucesso no ataque inicial de 87% ou mais. Portanto, de certa forma, tem-se verificado isso. A aposta nas aeronaves não tripuladas também me parece que seja por aí, também seja algum um caminho, um passo bem dado, porque, sobretudo nas zonas de sombra, onde há postos de vigia que não têm tanta visibilidade, acho que sim, é para uma detecção precoce pode evitar, e sobretudo incêndios de grandes dimensões, se forem combatidos logo na altura certa.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está terminada, então, a primeira ronda. O Sr. Deputado Pedro Vaz pede a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
E sobre...
Sobre a condução dos trabalhos.
Sobre a condução dos trabalhos,
sim,
faz favor.
Sim, mas tem a ver com o que está a passar. Ó, Sr. Presidente, eu peço à Sra. Presidente, e vou fazer distribuir esta notícia de há dois dias da SIC, e eu peço à Sra. Presidente para colocar aqui alguma, como é que eu ia dizer, nesta comissão, alguma regra que diga respeito àquilo que é factual. O Sr. Deputado João Tili já não é a primeira vez que faz, já ontem o fez, que foram detidas 103 pessoas por incendiarismo em 2026. Mais 25 pessoas que em 2025. É falso. Aquilo que foram detidas 103 pessoas por fogo e só 4 é que foi por incendiarismo. Porque incendiarismo é a prática dolosa do fogo. E 4 em 2026 e em 2025, no mesmo período, foram 15. Portanto, é muito importante dizer as coisas com verdade. Está aqui a notícia, com base, sabem o quê, Sr. Presidente? Nas declarações que o Sr. Comandante-Geral da GNR deu aqui nesta comissão.
Muito obrigada.
Portanto, não, os deputados não têm o direito de induzir as pessoas que estão a ser inquiridas em coisas que são falsas, porque é induzir em falsidades, sendo que o factual é isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De qualquer das formas, nós faremos distribuir o documento. Mas, de qualquer das formas, dizer que não tem a ver, a sua intervenção não tem a ver propriamente com a condução dos trabalhos. Não tem, o senhor deputado quer e quis fazer a entrega de um documento, nós faremos a distribuição do documento, que é o que nos compete. Pronto, muito obrigada.
Muita relação à mesa também.
Senhor deputado João Tili, é para, por causa da condução dos trabalhos?
Sim, porque isto não é interpelação à mesa nenhuma. O senhor deputado não concorda comigo. Isso não gera nenhuma interpelação à mesa. Isto é completamente errado, o que acabámos de ouvir.
Já, senhor deputado, muito obrigado. Eu já fiz referência a isso. Eu agradecia que as interpelações à mesa fossem efetivamente sobre a condução dos trabalhos da mesa. Muito bem, senhor deputado pediu para fazer a entrega do documento. Essa é a nossa função. Todo o resto foram considerandos. Se o senhor deputado pretendia fazer algum considerando, tem agora na segunda ronda a oportunidade de fazer alguma outra questão, se pretende. Senhor deputado, essa interpelação à mesa é para a entrega dos documentos. Entregou os documentos serão partilhados. Sim?
Senhor Presidente, eu fiz a interpelação à mesa à Senhora Presidente, onde juntei uma prova factual a dizer à Senhora Presidente que não pode permitir nesta comissão que os seus deputados digam dados falsos quando estão a inquirir testemunhas.
E o Senhor Deputado entregou os documentos tal como assim o fez e serão partilhados. Senhor Deputado Nuno Simões de Melo, para que efeito, por favor?
É uma interpelação à mesa para ser elucidado uma dúvida sobre quem pode ou quem não pode decidir o que quer que seja nesta comissão, se é a senhora Presidente ou se é algum dos senhores deputados. Porque pareceu-me que havia essa intenção da parte do Sr. Deputado Pedro Vaz de definir regras e penso que não é assim que esta comissão funciona. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obviamente não é assim que esta comissão funciona. As intervenções e as perguntas feitas no tempo regimental que está para cada grupo parlamentar é efetivamente da responsabilidade de cada um. Portanto, se o senhor deputado entendeu de alguma forma, no que diz respeito a este assunto, fazer a entrega de documentos, assim o fez e assim a mesa fará. Assim, não vou permitir, senhores deputados, que haja aqui discussão de qualquer assunto. Não é aqui e dessa forma. Senhor deputado Nuno Simões de Melo, neste momento, para quê? Para que assunto?
É momento de passar à mesa para sobre a condição dos trabalhos, para distribuir uma notícia que iremos imprimir, em que refere, no título, que a GNR já deteve este ano 103 pessoas por crime de fogo posto.
Muito bem.
Senhora Presidenta, vamos distribuir essa notícia
muito bem.
E não tenho mais nada a dizer a
muito
nenhum dos
senhores
deputados. Muito obrigado.
Faça chegar então a notícia e os serviços farão a distribuição do documento. Senhores deputados, volto a dizer, não vou permitir que haja aqui discussão nem debate. Nós não estamos numa mesa redonda onde haja um debate, estamos numa comissão parlamentar de inquérito, com tempos regimentais definidos. Os senhores deputados pediram interpelação à mesa para a distribuição de documentos e assim será. Vamos dar início agora à segunda ronda. Tenho neste momento 3 inscrições. Pergunto se mais algum senhor deputado pretende fazer inscrição. Assim sendo, vamos passar esta segunda ronda e informar o senhor comandante que nesta segunda ronda os senhores deputados inscrevem-se, têm inscrições de 2 minutos para formular perguntas e farão essas perguntas todas seguidas, portanto, sucessivamente os senhores deputados. Por fim, depois darei a palavra ao senhor comandante para responder no conjunto de todas as perguntas que forem formuladas. Vou começar então pelo grupo parlamentar do Chega, senhor deputado Eliseu Neves, faz favor, 2 minutos.
Obrigado, senhora Presidente, cumprimentar os senhores e os senhores deputados aqui presentes, também cumprimentar o senhor comandante operacional. Senhor Comandante, falou-se aqui há pouco sobre os incêndios no período noturno. O senhor, um operacional com um currículo extenso, diga-me concretamente, o senhor detecta alguma correlação geográfica entre as ignições e as áreas de interesse para a indústria da madeira ou projetos de energias renováveis ou exploração de lítio nestes incêndios no período noturno? Ou seja, quando existe este... E o que se tem visto muito a nível nacional é que existe um incêndio passado pouco tempo, está lá um campo de painéis solares ou eólicas. Existe alguma relação diretamente que o senhor tenha conhecimento sobre esta situação? Só para terminar. Em 2019 gastámos cerca de 125 mil euros nas famosas cóbulas antifumo. Diga-me... Com a sua experiência operacional, aquelas cóbulas serviriam ou serviram para alguma coisa? Para além do valor global, que foram gastos de 300 mil euros nos kits de emergência. Aqueles kits, que valor ou que proteção é que davam de segurança às populações, a todos os cidadãos daquela que utilizaram aquele material? Na sua opinião, foi desprezismo público ou leviandade de quem adquiriu este material? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caro Comandante, agora para terminar... Duas ou três situações. Primeiro, naturalmente, que também vou acompanhando, porque continuo ligado à minha região, sei das várias reuniões preparatórias que tem feito para esta nova época. E não é só esta nova época, em março e abril já tivemos o que tivemos, e no meu concelho, em Botica, já ardeu o cardeu. E como disse muito bem, e convém esclarecer isso, é que isso é suportado pelas associações, ninguém nos paga nada. Mas essas reuniões, e tem essa vantagem, que eu compreendo perfeitamente, de ser uma sub-região mais reduzida e, portanto, são 11 ou 12 comandantes, consegue agilizar, dão-se todos bem e, portanto, estão sempre disponíveis para movimentar pessoal. Ainda vão tendo essa camaradagem que resolve muitos problemas que às vezes não vem nos livros, como é evidente. Mas perguntava-lhe eu, perante a próxima época de fogos rurais, naturalmente que me vai dizer que não tem os meios que quer, mas acha-se minimamente confortável com os meios que lhe puseram ao seu dispor, com o orçamento que tem para enfrentar, não é com tranquilidade, mas com alguma serenidade, a próxima época de fogos florestais? E por último, Comandante, porque acompanhamos várias reuniões na elaboração do plano subregional do Alto Tâmega e Barroso, Sabemos como é que foi construído e o que é que nos foi imposto. E sabemos o que é que obrigam as câmaras. Comandante, muito objetivamente, até pela sua experiência, porque é um homem do terreno e sabe da floresta, será que não está aqui uma coisa meio encapotada que aquela entidade que se chama AGIF impôs aos municípios a limpeza e que o comandante já aqui disse, se fosse a fazer tudo, não tinha o orçamento e parava o resto dos serviços camarários. Não quer que, se um dia a coisa correr mal, não haver um culpado, que é o Presidente da Câmara, porque não fez a limpeza suficiente. Comandante, e mesmo para terminar, naturalmente, não podia terminar sem lhe desejar as maiores sortes e sucessos para esta época que já começou, que em prol do país, mas também em particular na nossa querida sub-região do Alto Tâmega-Barroso. Bem-aja, muito obrigado.
E a última questão da parte do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, muito obrigado pela sua presença nesta comissão. Sr. Comandante, eu vou fazer 2 questões, uma de caráter mais operacional e outra de caráter mais conceptual. De caráter operacional, penso um bocadinho com uma questão que já foi posta aqui pelo Sr. Deputado Fernando de Queiroga, do PSD, que tem a ver com a movimentação dos combatentes no teatro de operações. Como é que funciona a cadeia de comando? Como é que é deslocado os meios para fazer face a incêndios de maior ou menor envergadura? O Sr. Comandante deve saber que eu sou de formação oficial do Exército, sou hoje que reformado, e nós sabemos perfeitamente quem comanda, quem é que movimenta as forças, onde se movimentam as forças, quais são os setores atribuídos, e eu gostava de saber se essa clareza existe também ao nível operacional, ao nível da proteção civil, concretamente nos fogos rurais, se não, onde é que falha? Se falha ao nível das comunicações, se falha ao nível da própria estrutura, se falha ao nível somente do combatente ou de alguém que de repente se lembra e não manda forças para o terreno. Essa era a pergunta de caráter mais operacional, que estou convencido será certamente a área mais de acordo com a função que o Sr. Comandante desempenha. A outra é de caráter mais conceptual. Como já foi aqui dito, nós, o ano passado, do Orçamento de Estado, eram cerca de 648 milhões de euros para prevenção e combate aos incêndios. E o que se constatou é que houve mais área ardida o ano passado, ainda com menos ignições. Na opinião do Sr. Comandante, enquanto operacional e mais enquanto academicamente formado na área da floresta, o que é que se está a passar? Mais dinheiro não está a significar mais eficácia no combate. Onde se pode atuar e como, na opinião do Sr. Comandante? E reiterando também as palavras do Sr. Deputado Fernando Queiroga, bem-vindo, e se em maio o calor está assim, se calhar o mês de agosto não vai ser fácil. Felicidades, Sr. Comandante. Muito obrigado.
Muito obrigado aos senhores deputados. Agora dou a palavra ao Sr. Comandante para responder a este conjunto de perguntas e para isso tem um tempo indicativo de 8 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados pelas questões. Portanto, em relação à primeira questão, se haverá alguma correlação entre as áreas ardidas, as ignições e alguns possíveis interesses, é como digo, não tenho qualquer conhecimento de alguma causa e efeito. Nós, as áreas todas que nós tivemos ardidas até agora, não sei, não tenho conhecimento se está previsto algum conjunto de painéis ou algum tipo de interesses. Não consigo precisar, porque, como lhe disse, conheço mais ou menos bem a sub-região, mas as áreas ardidas julgo que neste caso todas elas estejam mais associadas à questão da gestão dos pastos, uma vez que a maior parte delas foram áreas de onde normalmente existe algum pastoreio. Portanto, acho que desse ponto de vista, a identificação das causas pelas entidades competentes julgo que poderá estar acertada. relativamente ao negócio das cóbulas. Portanto, isto de 2019 eu nem sequer estava na estrutura, nem sequer tenho, nem nunca tive cóbula nenhuma na mão. Sinceramente, não sei exatamente qual é a composição do material e não lhe sei dizer de maneira nenhuma se o negócio foi apropriado, se houve negócio, se não houve negócio, não faço a mínima ideia. A segurança das populações, eu, portanto, também não sei, como lhe digo, não conheço o material, nunca tive cóbula nenhuma na mão, nem conheço nenhum processo relacionado com este assunto. Respondendo à questão do Sr. Deputado Fernando Queiroga, reuniões preparatórias. Portanto, nós, felizmente, e como referiu, nós temos, para além de sermos poucos, somos todos colegas, somos todos conhecidos, damos-nos todos bem, a facilidade de comunicação, e nós temos tido essa experiência até quando é preciso formar grupos, tanto de reforço, como tivemos até para prestar auxílio em Leiria, quando foi das tempestades, uma mensagem, temos um grupo no WhatsApp que funciona muito bem, toda a gente, temos todos confiança uns com os outros. Essas reuniões nós temos feito até com alguma periodicidade agora para a preparação do DECIR. Vamos fazer agora, já recente, vamos brevemente fazer, temos ações de treino operacional marcadas, temos muita coisa para envolver os vários agentes de proteção civil, porque acho que essa convivência, para além do aspecto técnico, acaba por ser importante, porque quanto mais proximidade os elementos tiverem, mais facilmente depois desenvolvem a sua atividade no teatro de operações, e nós costumamos ter por princípio preservar essas camaradagens. A próxima época que se avizinha, onde já estamos inseridos, foi como lhe disse, nós temos, felizmente o pessoal, quando é preciso, acaba por se juntar. A disponibilidade dos corpos de bombeiros, se calhar cada vez é menos, não me pergunto porquê, porque eu também não sei, porque se tem a ver com valores monetários, com o pagamento, se não tem, não lhe sei precisar, porque no fundo, e como o senhor sabe, as pessoas acabam por ser sempre as mesmas. Nós temos 20 equipas de intervenção permanente, que são 100 elementos na sub-região. Temos mais 20 equipas de combate a incêndios agora de disponibilidade, mas depois temos mais algumas que nos dão durante a noite. E durante a noite são as mesmas que são as equipas de intervenção permanente que estão durante o dia. Portanto, o pessoal, aqui não há multiplicação dos pães. Quando o território está descapitalizado de recursos humanos, eu até costumo dizer que muito fazem eles. Para as pessoas que são, muitas vezes, ter que sair dos incêndios e ter que ir fazer um transporte de doentes, ou ter que entrar num INEM, ou ter que fazer... Portanto, é a realidade que temos. Não adianta estarmos aqui a escamotear, nem adianta nada estarmos aqui a fugir à realidade. Do ponto de vista das outras entidades, como o senhor também sabe, não estão tão formatados como os bombeiros, quer queiram, quer não, não estão formatados. Quando há problemas, sobra sempre para os mesmos, e isso o senhor também sabe e também partilha da mesma opinião. Se há maneira de reforçar, se há maneira de tornar uma carreira mais atrativa, para ser bom para todos, para nós termos mais pessoal, esperamos que sim. Esperamos que isso venha a acontecer num futuro próximo e que, de facto, as pessoas recebam aquilo que, de facto, merecem para desenvolver bem a sua função. Quanto ao plano sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais, é como lhe disse, eu acabei, ainda antes de me fazer a pergunta, acabei por dizer também aqui alguns considerandos que se calhar nem os devia ter feito, porque nem devia ser da minha competência, mas como conheço a realidade e normalmente não, se eu puder contribuir para algum, de certa forma, para alguma melhoria do sistema, acho que é por aí que nós devemos estar todos focados e não andarmos aqui só a dizer coisas bonitas. Eu pelo menos penso assim. Aquilo que transmitiu em relação à AGIF, eu não me parece que a AGIF tenha ali segundas intenções quando desenhou o modelo. Não sei até que ponto é que haverá ali um entrosamento entre o regulamento e aquilo que será o plano. As dúvidas todas que surgem às próprias entidades que depois têm o dever de fiscalização deveriam ser, aquilo deveria estar previsto, quanto a mim, no próprio regulamento, porque o regulamento, de certa forma, sobrepõe-se ao plano, porque há uma lei. E, portanto, se calhar o mal já vem de trás, já não vem no plano, deviam estar esclarecidos os assuntos todos em termos de regulamentos, para que depois, a nível do plano, não houvessem dúvidas. A questão do planeamento, a questão de não ter que limpar todos os anos, eu reconheço que o território que é extenso, reconheço que haja, que seja preciso um grande dispêndio financeiro da parte dos municípios, mas para além disso também reconheço que não têm recursos para o fazer. Muitas vezes querem abrir concursos e não têm quem concorra para fazer esse tipo de serviços, porque não é, como não há dinheiro, como não há pessoal nos corpos de bombeiros, também não há nas empresas. Não adianta andarmos cá com... Se virá a sobrar para o Presidente da Câmara, como o Sr. Deputado me questiona, não sei, sinceramente não sei, não sei o que é que aí virá, não sei o que é que vai haver em termos de fiscalização. Da nossa parte vamos tudo fazer para conseguirmos resolver tudo aquilo que nos seja proposto. Em relação aqui ao Sr. Deputado Nuno Simões, a questão da movimentação dos combatentes no Teatro de Operações, nós temos um sistema de gestão de operações bastante desenvolvido e bastante claro no que diz respeito a estas questões. Temos um sistema integrado de operações de proteção e socorro em que cada entidade sabe exatamente quais são as suas competências. O sistema de gestão de operações diz-nos que o primeiro elemento a chegar ao teatro de operações assume o comando das operações. Portanto, depois, enquanto está no ataque inicial, qualquer comandante de operações de socorro consegue saber quais são as suas missões, as suas atribuições, e consegue fazer facilmente essa gestão. A partir do momento em que entra num patamar mais evoluído, a partir da fase 5, sobretudo, já existem células, já existem planeamentos, já existe logística, as operações. Normalmente todas essas células são guarnecidas por elementos de comando dos corpos de bombeiros, porque o SGO assim o permite, ou assim o prevê. Se há mais falhas ou menos falhas, aí terão que ser eles a dizer o porquê dessas falhas. Não me parece que seja correto haver elementos de comando a dizer que não trabalham porque a autoridade não os mandou trabalhar e vêm casas a arder ou vêm territórios a arder e não atuam porque alguém não os mandou trabalhar. Isso para mim acho que é um bocadinho mal demais em termos de português, porque qualquer combatente, qualquer pessoa que estivesse num teatro de operações, a primeira preocupação é defender pessoas e bens. Não era preciso mandá-los. O Sr. Presidente Queiroga pode-me corrigir se eu estiver errado. Em relação ao orçamento do Estado, em relação à prevenção e ao combate, portanto, eu acho que nós aqui estamos, não sei se as alterações climáticas podem ter aqui algum peso, mas sobretudo acho que a nossa floresta, a questão da compartimentação, se calhar não está aqui tão vincada, e por isso é que os incêndios, a simultaneidade de incêndios, as várias ocorrências ao mesmo tempo, é que eu acho que muitas vezes nos prejudicam o combate. E nesses casos nós temos, por exemplo, temos essa estatística, em que 2 ou 3% dos incêndios que passam do ataque inicial, que passam para além dos 90 minutos, são responsáveis por 70% ou 80% da área ardida no total de um dispositivo. E, portanto, eu acho que aqui, quando as pessoas não são muitas, os operacionais não são muitos, e têm que andar a correr de um lado para o outro, é que muitas vezes a coisa acontece. Portanto, há incêndios que fogem daquela capacidade de extinção durante os 90 minutos. Quanto mais arde depois, quanto maior era a área ardida, mais probabilidade tem depois dos incêndios se tornarem incêndios de grandes dimensões. E, portanto, aí acho que a situação acaba por ser aqui uma bola de neve. Mesmo os incêndios do ano passado, um incêndio após 2 ou 3 dias a arder, já não é fácil haver combatentes que consigam vigiar o rescaldo em toda a sua extensão. Apesar de já termos mecanismos, termos câmaras térmicas, termos vários mecanismos de apoio, mas basta fugir num sítio e os meios estarem no outro, já é mais complicado. E, portanto, os meios são finitos. Não há... Acho que é uma conjugação de fatores que nos levam a que cada vez haja mais este tipo de situações mais preocupantes. Não sei se respondi a todos. Agradecer os votos e desejar-vos também bom trabalho. E contem com a minha disponibilidade para aquilo que acharem que por conveniente.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Nós também agradecemos a sua disponibilidade e nas respostas que aqui deixou. Resta-me apenas desejar-lhe um bom regresso a casa e, mais uma vez, agradecer. Vamos avançar para a segunda audição, aliás. Posso dar 5 minutinhos, desde que sejas... Estritamente 5 minutos, senhores deputados. Estritamente 5 minutos. Portanto, são 18h25, 18h30, estamos a iniciar os trabalhos.